Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero registrar dessa tribuna aqui hoje pelo menos 4 assuntos. Primeiro é saudar também, como outros senadores fizeram, especialmente o senador Walter Pinheiro, que discorreu sobre o assunto com mais tempo, coisa que voltarei a fazer também desta tribuna em outro momento. O lançamento do programa Brasil Sem Miséria. E nós, especialmente, ficamos felizes com o lançamento deste programa, que faz com que a presidente Dilma lance talvez o maior desafio da nossa geração para o país, que é a superação da miséria, e que possa, e especialmente porque o nosso estado, o estado da Bahia, é um estado, como os dados já demonstram, com a maior população em situação abaixo da pobreza que outros estados brasileiros. Num território de 69% situado no semiárido, com a maior população negra do Brasil, a Bahia realmente precisa de um programa como este para que possa vencer o desafio de superação efetiva da miséria. Nós somos hoje o estado com maior volume de Bolsa Família, justamente porque temos a maior miséria, a população maior de miseráveis do país. Mas gostaria também, senhor presidente, de registrar a audiência pública feita pela CCJ desta Casa do Senado Federal, coordenada pela senadora Marta Suplicy, na última sexta-feira, dia 27, em Salvador, que contou com a presença disputada de mais de 150 pessoas, com mais de 30 entidades e personalidades feministas, para discutirem a reforma política e a participação da mulher. Como garantir que a reforma política possa significar realmente uma reforma que aprofunde a democracia em nosso país, radicalize a democracia brasileira, fazendo com que aqueles que não estão representados no parlamento possam ter acesso a ele. Essa foi uma discussão muito rica. E eu quero agradecer a presença da senadora Marta Suplicy, o apoio dado pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para realizarmos esta concorrida audiência pública, com muito bom nível, onde as mulheres baianas debateram as formas de conseguir participarem do poder político do país. Nós que só temos hoje, que decaímos a nossa representação no Congresso Nacional, que tínhamos 4 deputadas na última legislativa, em 39 deputados, passamos apenas uma deputada, a deputada Alice Portugal, e elegemos a primeira senadora da Bahia, que eu aqui represento. Esse esforço das mulheres baianas e brasileiras de se fazerem representar no Senado Federal. Mas discutimos as diversas formas de facilitar a presença da mulher na política. E uma das questões consideradas essenciais pelo movimento de mulheres no Brasil é justamente a garantia do financiamento público de campanha, para que nós possamos fazer com que aqueles que não têm hoje o financiamento das grandes empresas, do grande empresariado deste país, possa ter condições de sonhar em participar do poder político e realizar este sonho de representação popular. Ainda também discutimos, senhor presidente, a possibilidade de continuar essa mobilização popular, elaborando um projeto de iniciativa popular com os pontos principais de uma reforma política que realmente garanta a presença das mulheres, dos negros, dos índios, dos pobres no parlamento brasileiro. Quero, portanto, saudar essa iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal de se aproximar e de aproximar a discussão da reforma política do povo brasileiro e das mulheres brasileiras em particular. A presença da senadora Marta Suplicy só abrilhantou aquele debate e levou a que o movimento de mulheres pudesse se mobilizar mais ainda para se integrar a esse movimento nacional. Também registrar, senhor presidente, aqui desta casa hoje, que amanhã nós teremos na Bahia um importante evento já pela manhã, uma missa com o café da manhã, com a participação do governador Jacques Wagner, para comemorar com alegria a realização de 21 anos de atividade do Projeto Axé. Essa que é uma instituição não governamental, que pioneira, que atua nas ruas de Salvador e iniciou esse movimento no Brasil inteiro para reinserir meninos e meninas de rua num novo projeto de vida. O Projeto Axé usa uma pedagogia própria, a pedagogia baseada no afeto, no amor, na conquista do menino na rua, para, através da arte e educação, lhe reinserir, lhe promover uma reinserção social. Fundado em 1990 pelo ítalo-brasileiro César Ilha Roca, esse projeto obedece a critérios e fundamentos definidos pela própria instituição, porém contando com parceiros financeiros que aportam e contribuem para a execução da proposta, assim como os governos municipal, estadual, federal e outras organizações. O Projeto Axé, pelo seu trabalho nos últimos 40 anos em nosso país, com crianças e adolescentes das camadas mais pobres, é que fiz a indicação de César Ilha Roca ao prêmio Darcy Ribeiro, que tenho a certeza que ele será um dos grandes concorrentes pela sua dedicação e pelo seu desempenho mesmo brilhante como educador, como pensador de uma pedagogia própria para a atuação com os meninos e meninas nas ruas. Eu própria tive a possibilidade de integrar as bases desse projeto na cidade de Salvador, juntamente com o ex-ministro Juca Ferreira. Nós fomos funcionários consultores do Projeto Axé, exatamente no seu início, em 1992, antes de ser candidata e depois vitoriosamente prefeita de Salvador. O Projeto Axé, sem dúvida alguma, foi o maior inspirador para que na nossa administração nós pudéssemos, com a ajuda do ministro Jutaí Magalhães, do presidente Itamar Franco, constituir, criar a Fundação Cidade Mãe, para criando abrigos para os meninos e meninas nas ruas e com empresas educativas atuar nos bairros de mais baixa renda do nosso município, considerado, portanto, as áreas mais vulneráveis socialmente, para que nós pudéssemos, através da Fundação Cidade Mãe, impedir a formação de uma verdadeira empresa de novos meninos e meninas nas ruas da nossa cidade. Ao tempo que parabenizo o Projeto Axé por essa vitoriosa atuação e por sua conquista de maioridade de 21 anos a César Ilha Roca, pelo atendimento de mais de 20 mil meninos e meninas de ruas, jovens, adolescentes e crianças nas ruas do meu estado, que hoje tem uma nova dimensão da sua existência, que tem novo projeto de vida, eu quero registrar com tristeza a minha participação numa audiência pública na última segunda-feira, ontem, dia 30, na Câmara de Vereadores de Salvador, convidada que fui pela vereadora Marta Rodrigues, também presidente municipal do PT, para receber as denúncias efetivadas pelas associações de bairro e por aquela vereadora, com fotografias chocantes de como hoje está entregue ao abandono a Fundação Cidade Mãe. Eu, que nunca fiz dessa tribuna, desde que aqui me elegi, nenhum registro sobre a Prefeitura de Salvador, quero lamentar o abandono, o descompromisso do prefeito João Henrique para com a Fundação Cidade Mãe. O Ministério Público presente àquela audiência, as entidades, as associações de bairros, a Unicef, o Projeto Axé, o Conselho de Defesa da Criança e Adolescente do nosso estado e diversas outras parceiras da luta em defesa da criança e do adolescente, chocados diante de uma unidade do Cidade Mãe invadida por vândalos, a mesma unidade que foi visitada na nossa administração pela primeira-dama Hillary Clinton, que lá doou equipamentos para justamente ajudar aquela empresa educativa que desenvolve uma atividade de inserção do menino, das crianças de 7 a 14 anos em atividades lúdicas, em atividades esportivas, em atividades culturais e de 14 a 17 anos em cursos profissionalizantes. Uma experiência premiada nacionalmente, internacionalmente reconhecida e que está hoje entregue não apenas às baratas, mas ao vandalismo na cidade de Salvador. Eu imagino que seja necessária uma medida imediata do Ministério Público da nossa cidade, dos conselhos tutelares, de todas as organizações, para exigir de pronta e imediata um esclarecimento e uma resposta da Prefeitura de Salvador ao abandono que se encontra a Fundação Cidade Mãe. Não por ter sido uma fundação criada em nossa administração, mas pelo ineditismo da experiência de atuação com as crianças nas ruas e, mais do que as crianças nas ruas, com as crianças nos bairros populares da nossa cidade, que tiveram na Fundação Cidade Mãe, há 15, 16 anos, a possibilidade de terem um sonho de se transformar em cidadãos. A Fundação Cidade Mãe, sua experiência pedagógica, não é um mero programa de profissionalização de adolescentes. É muito mais que isso, é um programa de formação de cidadãos. E por isso é que recebeu todas as suas premiações nacionais e internacionais. A Fundação Cidade Mãe inaugurou aquele momento em Salvador, uma experiência que até hoje ficou inconclusa, de nós conseguirmos ter uma escola de tempo integral. Num turno, a criança na escola pública e no segundo turno, frequentando uma das unidades das empresas educativas da Fundação Cidade Mãe. Então, este conceito que está sendo posto no chão, com o desprezo e o abandono que a Prefeitura de Salvador tem dado à Fundação Cidade Mãe. Mas ontem as fotos, as imagens calaram mais fundo no coração, inclusive no meu próprio coração, que há mais de um ano venho sido procurada pelos funcionários, pelos técnicos daquela Fundação Cidade Mãe, e justamente, senador Magno Malta, para que não parecesse que tinha qualquer vinculação política eleitoral, não me pronunciei sobre o assunto, até que não foi possível mais ficar calada diante desse flagelo a que está sendo submetida as crianças da minha cidade, sem assistência, da minha capital de Salvador, e que, com um profundo desrespeito da prefeitura, deixa que vândalos possam invadir e depredar um prédio público construído com dinheiro do povo brasileiro, financiado à época pelo governo do presidente Itamar Franco, e que hoje se encontra completamente destruído, sem que pudesse aquele prédio estar servindo à infância nas ruas e à infância nos bairros social, em situação nos bairros populares, em situação de vulnerabilidade. Aqui fica o meu protesto que faço com tristeza, porque não gostaria de fazê-lo em respeito e no respeito que tenho ao meu companheiro senador João Duval Carneiro, sabendo que a prefeitura é dirigida pelo seu filho. Portanto, faço com muito constrangimento esse registro, até porque, como senadora da Bahia, quero aqui sempre registrar, seja quem for o prefeito da minha capital ou das cidades em que circulo no interior do nosso estado, eu quero registrar sempre as conquistas que cada prefeito ou que o nosso governo na Bahia possa trazer e possa fazer pelos baianos e baianas. E, finalmente, senhor presidente, ainda para registrando com esse pesar essa situação que se encontra a Fundação Cidade Mãe, dizer que estava presente naquela audiência um representante do Ministério Público que julgou que a questão merece, inclusive, uma ação de improbidade. Eu quero que o prefeito João Henrique põe a mão na consciência, ele próprio, que no início de sua administração ajudou o fortalecimento e o crescimento da Fundação Cidade Mãe, para não permitir que nós tenhamos a desarticulação de todo o sistema de proteção à infância criada naquele período na Fundação Cidade Mãe. Foi incorporada, inclusive, no seu governo, a Fundação Cidade Mãe, uma casa de medidas socioeducativas, articulada com uma pedagogia, com um conceito a respeito da proteção à criança. Não é possível que nós tenhamos, em vez de um avanço na política social de defesa da criança, na minha cidade, na capital do meu estado, nós tenhamos um retrocesso tão significativo daquilo que foram conquistas realizadas ao longo desses 16 anos de política pública de assistência à criança em nossa cidade.
Pois não, Alice, eu cumprimento Vossa Excelência pela coragem, a despeito do respeito que você tem às pessoas e, com muito respeito, Vossa Excelência citou o nosso companheiro senador João Duval, mas verdade é sempre verdade. E quando se trata da questão da criança, ninguém começa a fazer uma casa pelo telhado ou pelo azulejo, todo mundo começa pelo alicerce. Criança é alicerce. Alicerce mal feito é juventude desequilibrada, é adultos desequilibrados, sociedade desequilibrada. E Vossa Excelência o faz com muita propriedade, até porque é sua história, sua luta. E faz com propriedade porque conhece com profundidade também o assunto da Fundação Cidade Mãe. Eu queria propor, Vossa Excelência, que me acompanhasse, ou eu acompanho Vossa Excelência. O ano passado, eu fazia muito essa discussão, mas muito envolvimento com a CPI da pedofilia, mas eu penso que nós precisamos fazer uma lei de responsabilidade humana. Não tem a lei de responsabilidade fiscal para o gestor? A lei de responsabilidade humana. Se ele não cumpre a lei de responsabilidade humana, ele tem que ser punido por improbidade. Isso é primordial, cuidar do cidadão. Verdade. E penso que essa casa pode fazer e que terá unanimidade nessa votação. Sabe, quantos prefeitos não tratam do Conselho Tutelar, por exemplo, que é a responsabilidade dele? Uhum. Uma lei de responsabilidade humana, a exemplo da responsabilidade fiscal, certamente os obrigará a cumprir. E certamente, se essa lei existisse, a Fundação Cidade Mãe não estaria passando pelo que está passando. Eu cumprimento Vossa Excelência e convido Vossa Excelência para que juntos,
claro,
entabulemos, trabalhemos esse texto, assinemos essa matéria e certamente ela andará com muita rapidez nessa casa.
Sem dúvida alguma, senador Magno Malta, o senhor contará sempre com o meu apoio no que diz respeito a tratar-se de qualquer legislação, qualquer ação, qualquer política que signifique a proteção das crianças e adolescentes do nosso país. A Fundação Cidade Mãe, eu estive também em outras reuniões nos bairros de Salvador esta semana e recebi da população, o que é para mim gratificante, como gestora que fui, como fundadora e criadora da Fundação Cidade Mãe. É nos bairros em que a Fundação existe, a mobilização do povo simples para garantir que ela permaneça. A reclamação de que ela hoje, na nossa administração, Fundação Cidade Mãe, tinha os seus cursos definidos pelos conselhos comunitários, onde participavam os alunos, os senhores, os representantes das associações do bairro, e os filhos, os pais dos alunos que integravam a Fundação Cidade Mãe. São centenas de jovens, hoje, milhares de jovens atendidos ao longo desses 16 anos pela Fundação Cidade Mãe, cujo depoimento único é exatamente dizer que ali aprenderam a ser cidadãos. E este é um orgulho que carrego para a minha vida política e pessoal, de ter podido dar à minha cidade esta contribuição, criando um projeto que teve o reconhecimento nacional, internacional, como uma política pública, ainda em 1993, quando iniciamos essa experiência, e poucos falavam em política pública para criança e adolescente nas ruas neste país. Finalmente, senhor presidente, apenas para registrar, em nome do meu partido, do Partido Socialista Brasileiro, que amanhã a deputada federal eleita pelo Amapá, Janete Capiberibe, será diplomada às 18 horas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Ela que já foi tantas vezes, primeira vez caçada pela ditadura militar, que teve seus filhos no exílio e que hoje tem o seu filho, como governador daquele estado, volta de novo pela justiça a entrar e pisar, espero que em breve, a Câmara dos Deputados Federal. Muito obrigado, Câmara dos Deputados.